E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o mercado do feijão. O feijão vem trabalhando aí no intervalo entre 250 e R$ 300 e nesse momento está mais próximo dessa ponta de baixo aí dos preços, na casa aí dos 250. Existe uma, não sei se dá para dizer, estratégia compradora nesse momento. A gente vai confirmar tudo isso com o Marcelo. Para atrasar as compras e evitar que os preços voltem a subir. Mas qual é a realidade do mercado? O que vem por aí? Vai ter oferta, não vai ter oferta? Vai ter demanda, não vai ter demanda? Para onde os preços do feijão podem caminhar? Vamos então perguntar para quem entende, Marcelo Líder, seja bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação. O Marcelo, lembrando aqui, é presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Então, Marcelo, e agora, hein? O feijão está mais ali na ponta de baixo, no intervalo de baixo, ali na casa dos 250, um pouquinho acima disso, dependendo da região. Tem uma pressãozinha acontecendo. Qual que é a realidade do mercado nesse momento, Marcelo?
Bom dia, Alexandre. Bom dia, produtores. Bom, vamos lá. O que que vem acontecendo? Agosto e setembro, recapitulando, nós tivemos o pico da safra, da terceira safra. Então, obviamente, toda a pressão da oferta maior ocorreu em agosto e setembro. Agora nós estamos chegando perto do momento em que vai acontecer a reposição. Temos o feijão já num valor bastante interessante, num valor próximo ao histórico, né? Se for pegar em dólares. Em reais, realmente, ele fica caro, parece caro. Mas com toda a comoção que existe, né? A imprensa em geral chamando a atenção de que os preços subiram do arroz e o próprio governo chamando os supermercados para diminuir margem, etc. É claro que o supermercado vai procurar vender até o último pacote na expectativa de que os preços junto ao produtor recuem, né? Quando o mercado fica parado porque a ponta lá está quieta e está parada, né? Eles estão vendendo pouco, é normal nessa época do mês. Há uma expectativa de que com a entrada dos salários a partir da semana que vem você tenha a volta dos compradores. Então, junta esses dois fatores e o mercado recua. Não é que exista aí um lobby dos compradores de que vamos recuar e vamos esperar. Não, é algo normal. Se você sabe que dificilmente você vai pagar mais barato, né? Vamos supor que você seja o comprador do supermercado. A semana que vem eu vou ter demanda. Eu tenho aqui algum produto ainda. Eu já corrigi o preço dele, tá lá para ser vendido no preço corrigido. Eu vou comprar já para a semana que vem ou vou esperar até o último momento, já que a tendência de alta não é tão grande e a tendência de baixa ela só vai existir se todo mundo recuar. Então, claro, é uma aposta do comprador. Isso é para o empacotador, né? Os compradores que estão aí nas lavouras acabam procurando apavorar o produtor, trazendo notícias que não são verdadeiras, de super safra num lugar, saiu barato em outro lugar, mas não conta a história toda. Então, o produtor fica nesse momento em dúvida. Se ele não está aí com uma boa informação, se ele não está fazendo parte aí de um grupo de WhatsApp onde se seja sério, né, se fale a verdade, quando vai cair, vai cair. Quando vai subir, ele fica na dúvida mesmo. E tem os produtores que têm vencimentos, né? Ou ele tem um feijão que não é de escurecimento lento, é um feijão que vai escurecer ou já está escurecendo rápido. E cada um tem os seus motivos. Então, esse produtor acaba vendendo, né? E não há o que criticar, é normal, né? Então, a expectativa é essa, tá? De que o mercado agora está parado, os preços, obviamente, começam a trabalhar na banda de baixo, mais próximos a 250, apesar de que, agora há pouco, né? A gente iniciou a conversa agora, já apareceu aqui na tela do preço nacional do feijão, mercadoria sendo vendida em São Paulo, no estado de São Paulo, no interior, a R$ 282. Então, é 280, né? Então, isso é baixa, está trabalhando dentro de uma banda. Ele tem raspado nos 300, né? Quando tem uma demanda um pouco maior, e volta a ter uma pressão grande para voltar para 250. Só que quem vai se beneficiar com 250 não será o consumidor, é o intermediário. E para o intermediário trabalhar está cada vez mais difícil, né? Ele precisa tentar comprar do produtor no menor preço para vender para o empacotador do preço que está na cabeça do empacotador. No caso aí, 280 máximo, 290 é o que está na cabeça do empacotador. Então o mercado acaba apresentando essa manifestação e a gente sabe que ele vai voltar em onda de novo.
Pois
compradores
é.
Vão voltar e quando voltarem, os preços vão ser aí novamente empurrados para cima.
E quais são os fatores que justificariam essa volta? Início do mês é um deles.
Nós não vamos ter mais oferta no mês de outubro que nós tivemos em agosto e setembro. Esse é um fator.
Oferta menor fator, é a segunda, então.
Exato. O outro fator é que as notícias que vêm das lavouras, elas não são positivas. Por que não são positivas? Então, todo mundo olhando para o estado de São Paulo. O estado de São Paulo plantou mais ou menos o que sempre planta, de 30 a 35 mil hectares, que vai ser colhido até o final de dezembro. Então, você não tem uma concentração. Essas lavouras estão indo bem? Infelizmente, não. Você começa a ver aí, a pipocar informações dos produtores. Num lugar é um granizo. Tá, isso é localizado, pegou uma ou duas lavouras lá. Ah, mas no outro lugar, né, dias atrás a gente teve aí uma coisa impressionante. Teve um incêndio, né, que andou 50 quilômetros queimando, pegou lavouras de feijão. Ah, mas isso também é localizado. Tá, mas somos dois. Aí você tem noites que nós tivemos alguns dias atrás muito frias. Soma e coloca, diminuição de produtividade no geral. Tá, daí tem um outro fator, todo mundo está vendo, né, torcendo para chover, as chuvas não têm sido suficientes para repor as águas dos reservatórios. Né? Então, esse também é um fator. Aí você tem um outro fator agora, que é altas temperaturas. Imagine um pé de feijão que já não teve a possibilidade de se desenvolver, né, a estrutura dele dentro do que seria esperado para suportar uma dificuldade com calor e buscar água, por exemplo. O enraizamento dele já não foi o ideal. Aí vem uma temperatura de 40 graus, né, e quando a gente mede 40 graus, lembrando, é a 1 metro do solo na sombra. Agora, quanto dá lá no pé do feijão, na folha do feijão? Isso traz algum benefício? Não traz. Então, infelizmente mesmo, que nós precisamos dessas lavouras, né, desse feijão que está lá, infelizmente não são boas as notícias daquele feijão que sai agora a partir do final de novembro e deveria abastecer novembro, dezembro e até parte de janeiro o mercado.
Mas daí, Marcelo, outubro a gente entende que o abastecimento está focado em São Paulo, você bem explicou aí, por questões climáticas e também um plantio compassado vai resultar numa colheita mais compassada, a oferta vai ser menor. Mas não tem o Paraná aí, iniciando a colheita da primeira safra? Qual o potencial dessa safra e o que ela pode trazer de consequência para os preços?
Bom, parece até manchete de copiar-colar, né? Todo ano, se a gente for pensar um pouquinho, nós temos colocado manchetes ou temos comentado sobre e o Paraná vai plantar a menor safra da história. Ok, o Paraná vai plantar de novo a menor safra desde que há registros aí, 1970, por aí. Então, essa área menor plantada, ela é impactante. Quando você compara, e isso tem que ser feito mesmo, nós não devemos aí sair apavorando o consumidor em geral, mas se você tem uma redução no Paraná de 3%, 4% a cada ano, depois de 10 anos, qual é o número? Exatamente esse que você pensou. Na verdade, a área diminuiu 57% nos últimos 10 anos. Se nós pegamos aí as primeiras estimativas da própria Secretaria da Agricultura do Paraná, né, nós temos aí, com aquilo que se espera ser plantado, a área plantada é de 150 mil hectares, 149 mil hectares, é a menor safra, a menor área plantada da história. E a produção, ainda que você tenha uma produtividade aumentando, maior uso de tecnologia, você não tem uma correção de 57% para manter. Você tem uma queda, na verdade, de 44% na produção. E qual é o tamanho do Paraná nessa história? O Paraná é responsável por 20% do abastecimento da primeira safra. E o que vem acontecendo no Paraná? Muitas áreas de soja, primeiro planta a soja. Quem, porventura, vai plantar o feijão tem enfrentado dificuldades, atrasou o plantio. Né? Nunca foi assim oficialmente, mas nós tínhamos, alguns anos atrás, colheita de feijão no Paraná em novembro. Né? Já no início de novembro começavam as primeiras lavouras e ia ganhando um maior volume. Lá por volta do Natal, os preços já estavam caindo. Ora, você não tem essa perspectiva. Então, essa conversa que a gente tem aqui, né, nós dois aqui, Alexander, e que o produtor está assistindo, é importante que o produtor tenha isso em mente. Né? Por quê? Porque nós podemos gerar excedentes de feijão para o ano que vem, devemos gerar excedentes, afinal de contas está aí os comentários sobre pessoas tendo necessidade de alimentos, ok. A nossa parte, o que, que é? É produzir o feijão. A única coisa que tem que cuidar para não gerar excedentes de feijão que não tem exportação.
Pois é, daí que vem o ponto. Como é que o produtor escolhe o que ele vai produzir para evitar esse excesso, esse excedente de produção aí, Marcelo? E, consequentemente, pressionar preço, né?
Veja, nós não podemos ser irresponsáveis de recomendar ao produtor de plantar uma variedade para exportação e o mercado de 210 milhões de consumidores que se virem. Não, nós estamos aqui e comercialmente é interessante para nós atender esse mercado. Então, como que você pode ter as duas alternativas? Diminuindo a área de feijão carioca. Exatamente isso. Temos que falar, levar isso, inclusive, para o Ministério da Agricultura. Nós não estamos falando nenhuma besteira em diminuir a área de carioca. Sim, temos que diminuir. Diminui a área de carioca, aumenta a área de feijões exportáveis e, se você gerar excedentes, você exporta. Né? Você tem um equilíbrio normal dentro da oferta e da demanda que vai acabar sendo encontrado, né? Lá na frente, na hora que você tem feijão. O consumidor consome o feijão que estiver mais barato, principalmente levando em consideração de que o que vem pela frente não são tempos de bonança, são tempos difíceis. Então, o consumidor vai consumir menos produtos supérfluos e mais proteína vegetal, e a proteína vegetal nossa, né, o pulse nosso, é feijão. E o mundo quer feijão. Então, produzir excesso de feijão carioca, desculpe o termo, é burrice. A gente não pode fazer isso. A gente tem que continuar produzindo feijão carioca, ok, só vamos diminuir a área. Hoje, 60% do feijão produzido no Brasil é feijão carioca. Ok, e se sobrar feijão carioca na segunda safra? É difícil depois você carregar o estoque de todo o feijão carioca da segunda safra. Mas e se a gente diversificar? Tiver o feijão carioca, tiver o vermelho, tiver o rajado. Se o carioca tiver muito alto, o consumidor vai comer o rajado, vai comer o calpi, que vai estar mais barato. Hoje, nós temos algo histórico. Todos os feijões estão com preços acima de R$ 200. Na verdade, o feijão mais barato dos fazeolos hoje é o carioca. Feijão vermelho é mais caro, rajado é mais caro, branco é mais caro. Pingo de ouro, que é um feijão Vigna, que normalmente é um feijão que fica aí por volta de 50% a 70% do preço de um feijão carioca, ele está acima de R$ 300 hoje. O feijão calpi do Mato Grosso praticamente não tem. Seria um feijão que poderia estar atendendo a demanda do nosso consumidor, porque ficaria aí em R$ 200, R$ 220, R$ 240 no Mato Grosso. Então, nesse contexto todo, o que a gente pode fazer? É inteligente fazer. Não deixe para o teu vizinho só diminuir a área de feijão e aproveitar o que vem pela frente. Né? Aproveitar preços, aproveitar a oportunidade, atender a demanda do Brasil. A gente sabe que tem produtores preocupados e agora vai trazer instabilidade no abastecimento, se não tiver o feijão, como é que eu faço? Bom, você não pode pagar a conta sozinho. Né? Se for para pagar a conta sozinho, planta tudo carioca.
Ô Marcelo, mas como é que a gente convence o produtor de fazer isso quando ele olha, por exemplo, a tendência de preço para a soja, a tendência de preço para o milho, Como é que se compara o feijão com esses outros produtos, os demais produtos?
Primeiro que você, né, nós comentamos a semana passada, você tem o repasse ou o efeito da soja e do milho que estão precificados para o futuro, você vai ter no feijão em algum momento. O feijão em dólar, né, lembrando, ele está por volta aí de 55 dólares e o preço histórico do feijão carioca é 59 dólares. Então, nós não estamos em dólar com 70 dólares que pudesse cair. Então, o produtor tem essa salvaguarda de que ele pode plantar a primeira safra sem nenhum problema, pode plantar carioca quanto for, se der tempo ainda plante para a segunda safra, que valem essas ressalvas que eu estava fazendo, certo? Que daí é diversificar. Na primeira safra, o que, que vai acontecer mais à frente? Esse preço da soja e do milho que estão já estabelecidos para o ano que vem, eles vão acabar refletindo no feijão. O feijão é preço presente, a soja e o milho é preço futuro e também tem o presente, óbvio. Mas você tem um impacto no feijão lá no momento em que for colher. Então, vai ser R$100.
Você está querendo dizer que o produtor que optar por feijão em vez de soja, por exemplo, vai ter uma renda?
Vai. Não tenha a mínima dúvida. Porque, olha só, não tem estoques. Essa discussão, o governo deveria fazer estoques. Eu não sei mais se deveria ou não. Acho que nós temos que hoje assumir que há uma mudança geral, o juro está baixo e a iniciativa privada precisa que o governo dê condições que a iniciativa privada mantém os estoques, ganha alguma correção de carregar esses estoques, então são os papéis do agro que vão ser usados. No feijão, isso vai cair que nem uma luva, está caindo que nem uma luva, porque a gente tem que fazer implementar o uso. No dia a dia, se você vai comparar, eu não diria para nenhum produtor não plante soja. Não, poxa, plante soja, plante milho, vai lá, ele tem a rotação de cultura dele, tem uma boa oportunidade. Mas fique de olho no feijão, porque o feijão tem chance de dar uma boa liquidez e um bom preço. Né? A liquidez é que ele vai pegar e vai vender na hora. Né? O bom preço vai ser fruto do quê? De que o Paraná está diminuindo mais uma vez, né? Já diminuiu 57% em relação a 2011, a área. Né? Vamos ver os números que vão sair aí dos outros estados, mas alguém acredita que dos outros estados vai ser diferente? Não, vai ser a mesma coisa, né? Minas Gerais, Goiás, a próxima safra que for a ser plantada em São Paulo. Então, você tem esse reflexo, é uma tendência, né? A questão de política agrícola para que se cuide do abastecimento vai acabar sendo discutido no Ministério da Agricultura e vai se achar algum caminho, né, para contribuir para a modernização da cadeia produtiva do feijão, dessa produção. Mas, enquanto isso, a gente pode ir olhando essas referências e entendendo que a gente pode tirar proveito delas, sim.
Muito bem. Agora, no curtíssimo prazo, ou pelo menos aí para o mês de outubro, podemos ver o feijão beliscando os R$300 de novo?
Tem tudo para isso acontecer, né? Eu gosto sempre de trabalhar com a tendência. A tendência não é de baixa. A gente tem uma banda que está trabalhando aí que não é dos 250. Lembrando, não tem feijão no Brasil hoje de qualidade 9,5, com peneira grande, vamos dizer, 98% acima de 95% acima de peneira 12, com pouca quebra e boa umidade, que seja vendido barato. Então, esse feijão ele vale hoje R$270, R$280. Pode acontecer algum negócio abaixo. Às vezes, os compradores, né, esses intermediários, levam a informação para o produtor de que na Bahia vendeu a 250. Ok, vamos lá. Que feijão que é? É um feijão que, pérola, escurece rápido, tem que vender logo. Ok. Quanto tinha de umidade? Tem de bandinha, tem 8, 9%. Significa que a umidade dele provavelmente está ao redor de 10% e continua perdendo umidade, ou seja, ele vai quebrar mais depois. Então, o comprador de feijão de 250 já fez as contas que se tem 8% de bandinha, né, que é a metade do feijão, dos grãos, o feijão quebrado, ele vai ter 10% pelo menos de quebra no processamento, se não for mais. Então, esse feijão não é 250, esse feijão já está beirando 280. Então, é só o produtor ter atenção, ter calma, Né? Agora é hora de ter calma, esperar os compradores voltarem, eles vão voltar e o empacotador vai dar graça que o mercado não caia agora nesse período. A gente precisa que o mercado ele ceda o mínimo possível para a gente não ter problema na cadeia produtiva nos próximos meses.
Muito bem. Ou seja, o produtor precisa ficar atento às oportunidades, precisa entender o que está acontecendo à sua volta, precisa checar todas as informações que ele achar estranho ou diferente daquilo que ele está conseguindo visualizar. Enfim, mais do que nunca é a profissionalização do setor que está começando, hein, Marcelo? Tem essa percepção aí no ar de que o setor está ficando mais profissional, Marcelo?
Sem dúvida. Você tem a tecnologia permeando, né, o agro, né, seja do jeito que for, seja na comunicação, seja lá na tecnologia que o produtor coloca na terra, desde as sementes. O uso de sementes não se discute mais, faz uma diferença tremenda na produtividade, os produtores sabem disso. A gente espera ter novidades em breve sobre a questão da qualidade, garantir a qualidade das sementes para o produtor. Então, se você tem toda essa modernização, você tem essa evolução na porteira dentro, porteira fora também vai acabar acontecendo, né? E o produtor vai sentir isso. E o resultado, nós esperamos que, levando em consideração essas sugestões que nós temos passado, não só aqui, mas para o Ministério da Agricultura também, e o Ministério tem sido muito sensível a esses temas, aos argumentos da necessidade de evolução. Então, desde do preço nacional do feijão, né, que trouxe a independência, né, não dependemos mais do preço lá do Brás em São Paulo, né, o que vende, o que deixa de vender lá tem a ver com São Paulo, né, mas o preço nas fontes é uma evolução. Essa questão da diversificação, né, a disponibilidade que a cada ano vai aumentando e o conhecimento vai aumentando das novas cultivares, nós não tínhamos mercado, a gente nem imaginava antes, né, 10 anos atrás, olha, vamos vender feijão rajado pelo mundo afora. Nós não tínhamos noção disso, não tínhamos qual é o tamanho desse mercado. Hoje a gente sabe qual é o tamanho, tem os adidos agrícolas trabalhando lá fora, tem a questão da qualidade sendo trabalhada, tem a questão de resíduos sendo trabalhado. É uma evolução. O mercado evolui, sim. Quem acha que o mercado de feijão não está evoluindo e é a mesma coisa que 40 anos atrás, é porque já perdeu o bonde, né? Está olhando numa fotografia. A gente tem que olhar o movimento do mercado. E ele mostra fortemente a evolução.
Muito bom. Marcelo Leaders, meu caro, muito obrigado por enquanto. A gente volta semana que vem trazendo mais novidades e, obviamente, acompanhando os preços do feijão. Vamos ver para onde vai esse preço aí. Obrigado por enquanto.
No que depender de mim, o preço sobe porque agora eu vou degustar um feijão. Né? Então, sugiro aí para todo mundo que aproveite também, né? Porque para enfrentar o nosso dia a dia, as batalhas aí, tem que ter um feijãozinho na veia do brasileiro. Para plantar soja, tem que ter alguém lá que tenha na veia lá o feijãozinho também. Bora lá, Brasil.
É isso aí. Abraço, Marcelo. Até a próxima.
Abraço. Tchau, tchau.
Tá aí o Marcelo Leaders, presidente do IBRAF, conversando aqui com a gente, explicando esse momento de uma certa pressão aí nos preços. Obviamente, feijão ainda trabalhando no intervalo que a gente já vem acompanhando já há algum tempo, entre 250 e 300, mas nesse momento trabalhando no lado mais baixo aí desse intervalo. Mas o Marcelo acha que pode haver uma recuperação, sim, principalmente em função da chegada do início de mês, onde tradicionalmente tem um consumo maior aí acontecendo, e porque os compradores não se abasteceram, eles vão precisar vir às compras aí para fazer o abastecimento, a recomposição dos estoques para essa venda de início de mês. E mais do que isso, a oferta ao longo do mês de outubro é curta e, portanto, não tem excedente, não tem oferta além da necessária aí para o mercado. Portanto, a gente pode ver ao longo do mês de outubro uma correção nos preços e a gente fica de olho aqui para trazer todas as informações para você. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.